porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Salmo 91, verso 3. Se Moisés escreveu este salmo, ele pode representar o passarinheiro como sendo, em seu caso, o rei do Egito, que procurou matá-lo, ou os amalequitas, que se lançaram sobre Israel na planície, quando eles pouco esperavam. Se Davi o tivesse escrito, ele poderia ter comparado Saul ao passarinheiro, pois ele mesmo diz que foi caçado como uma perdiz nas montanhas. Mas acreditamos que, se o versículo é aplicável a qualquer um desses casos, o salmista pretendia não ter uma interpretação particular, mas ser aplicável a todos os tempos. E acreditamos que é falado sobre aquele arqui-inimigo das nossas almas, o grande enganador, Satanás, de quem acabamos de cantar os versos, Satanás, o caçador que trai almas desprotegidas de mil maneiras. A Bíblia chama de o príncipe das potestades do ar, o príncipe das potestades deste mundo, o espírito que ainda atua nos filhos da desobediência, o que opera nos filhos da desobediência. Ele é como o passarinheiro, sempre tentando nos destruir. Certa vez, um escritor talentoso disse que o velho diabo estava morto e que agora havia um novo diabo. Como que ele queria dizer que o diabo dos velhos tempos era um diabo bem diferente do enganador daquela época? Acreditamos que seja o mesmo espírito maligno, é claro, mas há uma diferença em seu modo de ataque. O diabo de 500 anos atrás era uma coisa negra e suja, bem retratada em nossas velhas imagens daquele espírito maligno. Ele foi um perseguidor que lançou homens na fornalha e os matou por servirem a Cristo e os lançou nas fogueiras, etc. O diabo de hoje é um cavalheiro bem falante. Ele não persegue, ele antes tenta persuadir e enganar. Ele não é agora o romanista furioso, mas o incrédulo insinuante, tentando derrubar toda a verdade do Evangelho e trocá-la pelo pensamento humano, pelo humanismo, enquanto ao mesmo tempo finge que faria apenas em tornar o Evangelho mais racional e, portanto, mais triunfante ou mais relevante para a cultura. Ele apenas ligaria o mundanismo e o pensamento secular com o Evangelho e, então, ele realmente anularia o Evangelho, sob a capa de desenvolver o grande poder do Evangelho e revelar segredos que nossos antepassados nunca haviam descoberto. Satanás é sempre um caçador. Quaisquer que sejam suas astúcias, suas táticas, seu objetivo ainda é o mesmo: apanhar os homens em sua rede. Os homens são aqui comparados a pássaros tolos e fracos que não têm habilidade suficiente para evitar a armadilha e não tem força suficiente para escapar dela depois que é apanhado. Satanás é o caçador, o passarinheiro. Ele tem sido e aparentemente estado tão quieto. E se agora não nos ataca como o leão que ruge, rugindo contra nós em perseguição, ele nos ataca como a víbora, rastejando silenciosamente ao longo do caminho, tentando picar, morder nosso calcanhar com suas presas envenenadas, e enfraquecer o poder da graça e arruinar a vida de piedade dentro de nós. Nosso texto é muito reconfortante para todos os crentes verdadeiros quando são assediados pela tentação. Certamente ele te livrará da armadilha, do laço do passarinheiro. É uma ilustração muito sugestiva para eu desvendar completamente. Devo deixar para suas meditações em casa enumerar as diversas maneiras pelas quais um passarinheiro tenta pegar seus pássaros. E então, você terá sugerido a você os meios que o espírito maligno emprega para a destruição de almas. Me permita, entretanto, apenas começar a passar por cima de dois ou três pontos relacionados com o passarinheiro e com o maligno. Em primeiro lugar, a armadilha do caçador, do passarinheiro, está intimamente ligada ao sigilo. Certamente, em vão a rede se estende à vista de qualquer pássaro, é o que a Bíblia diz. Portanto, o passarinheiro cobre cuidadosamente sua armadilha. Ou, se a própria armadilha for descoberta, ele engana o pássaro de forma que ele é totalmente ignorante da sua intenção de levá-lo na armadilha, sem pensar que a comida colocada lá para seu banquete é realmente colocada lá para sua sedução e destruição. O passarinheiro, quando vai atrás de seus pássaros, tem muito cuidado para que não o descubram. Ouvimos, por exemplo, que ao caçar patos selvagens em Lincolnshire, um homem segura diante da boca um pedaço de grama, para que o cheiro do seu hálito não seja percebido pelos pássaros, que são excessivamente cautelosos. As tentações do mundo são desse tipo secreto para o cristão, embora não para o ímpio, pois o ímpio peca com os olhos bem abertos, precipitando-se na rede sabendo que é uma rede, segurando a iniquidade com ambas as mãos, mesmo quando a destruição o encara. Ele cometerá um pecado que ele sabe que está condenado até mesmo pela lei do país. Ele se precipitará em um crime cuja culpa, sem dúvida, pode ser nutrida. A sua própria consciência o diz todo o tempo. Não é assim com o cristão. Ele é tomado pelo segredo. Ah, diz alguém, se eu pensasse que tal ou tal coisa fosse realmente me levar a isso, fosse errado assim, se estivesse perfeitamente convencido de que é ilícito, desistiria. É justamente aí que reside a dificuldade. O pássaro também diria, se eu pensasse que era realmente uma armadilha, não entraria nela. Se eu estivesse perfeitamente persuadido de que a rede me enredaria, não voaria para tal e tal ponto. Eu não me aproximaria de forma alguma se tivesse certeza de que seria para minha destruição. Quantos cristãos professos existem que fazem a pergunta: posso ir a este lugar? Posso estar com aquela companhia? E alguns de nós respondem: não, e somos chamados de puritanos por isso. Mas que aqueles que tentaram manter sua piedade intacta, enquanto buscavam ou buscam os prazeres deste mundo, se levantem e façam a triste confissão de que a saúde das duas coisas nunca pode existir junto. Devemos servir a Deus totalmente ou servir ao maligno totalmente. Se Deus é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, sirva-o, disse Elias a Israel. Um ou então o outro, não os dois. Muitos homens caíram na armadilha do pecado por Satanás, pelo passarinheiro, sem saber que isso era mal. Alguém sugeriu a ele nos negócios, por exemplo, você pode fazer com segurança tal e tal coisa. Todos os lojistas na rua fazem isso. Na verdade, não é desonesto. Melhora o artigo, realmente melhora as vendas. E embora você possa vender um artigo por um preço mais caro do que deveria, não precisa contar isso ao público. E se o artigo for muito bom para ele, é bastante justo e seguro que você o adultere. E assim, o bom homem, de maneira fácil, sem abrir os dois olhos, creio, mas fechando um pouco um deles para não ver muito bem, para poder encher os bolsos no escuro, é um pouco desviado. E aos poucos ele é levado a descobrir que o ato que ele fez vai prendê-lo na armadilha do passarinheiro, pois ele tem pecado contra o seu Deus, e seu Deus, portanto, o pune por isso com muitos açoites e coloca sua vara sobre ele, se é que ele é um filho de Deus. Não acho que um cristão seja tão frequentemente traído por um pecado que é palpável e conhecido como ele é por um pecado que é secreto. Se o diabo vier à minha porta com chifres aparecendo, entre aspas, nunca o deixaria entrar. Mas se ele vier com o chapéu de um cavaleiro respeitável, será imediatamente admitido. A metáfora pode ser muito estranha, mas é bem verdadeira. Muitos homens pegaram uma coisa má porque foi envernizada e encoberta, e não aparentemente parecia má. E ele baseou em seu coração que aquilo não era mal. Então, ele deixou entrar a pequena coisa e foi como o rompimento da água. A primeira gota trouxe consigo uma torrente. O começo foi apenas o começo de um fim terrível, o cavalo de Troia. Tome cuidado, cristão, com as coisas que são secretas, pequenas, sutis. Cuide das atividades comuns do mundo, que talvez sejam boas o suficiente para o mundo. Não negaríamos a eles seus prazeres, pois eles não têm outros. Mas eles não são bons para você, pois você tem uma vida melhor, uma vida de textura e ordem mais refinadas do que a que pode existir no refúgio de pessoas ímpias. Lembre-se de que você não deve julgar os outros. Alguns homens, especialmente aqueles que não são convertidos, podem, sem ser levados a uma visão de pecado, entregar-se a muitas alegrias e deleites e prazeres. Mas o cristão é como o inglês, que não pode esperar sobreviver por muito tempo onde reina a febre da selva. O nativo pode morar lá, mas o inglês não. Ele morreria rapidamente. E assim é você, que nasceu duas vezes. Chegar à sua piedade arruinada por aquilo que para um homem mundano não leva a um mal maior do que aquele que ele já naturalmente vive, comete e está condenado por causa disso. Você deve ter regras mais rígidas sobre si mesmo do que os outros e deve ser mais severo em sua piedade do que o mundo gostaria que você fosse. Pois o pecado geralmente está oculto e uma armadilha nem sempre é revelada. Certamente ele te livrará da armadilha, do laço do passarinheiro. Em segundo lugar, o laço do caçador, do passarinheiro, geralmente é conhecido por sua adaptação. Você não encontra um passarinheiro armando uma mesma armadilha para um pássaro e para outro tipo de pássaro. Ele conhece seu pássaro e adapta sua isca a ele. Ele seria um passarinheiro insensato se trabalhasse com a mesma maquinaria para apanhar a cotovia que voa alto e para apanhar um pato que nada ao longo do riacho. O passarinheiro é mais sábio do que isso. Ele adapta sua armadilha à condição do pássaro que ele deseja pegar. Satanás, o caçador de pássaros, faz exatamente o mesmo. Há um homem aqui e ele o tenta para embriaguez. Talvez esse fosse naturalmente seu pecado. Se fosse necessário sem graça em seu coração, é para isso que ele voltaria, porque antes de ser chamado por Deus, era a embriaguez aquilo que o capturava mais. E Satanás, sabendo que é o seu ponto fraco, tenta vencê-lo pela gula e embriaguez. Outro homem é totalmente imune a qualquer tentação a esse hábito bestial, mas pode ser e é facilmente apanhado em outra armadilha, a isca da luxúria. Portanto, Satanás adapta sua tentação ao sangue quente do homem que naturalmente estaria inclinado a viver uma vida de pecado. Outro, talvez, evite todo hábito lascivo e sensual. Então, Satanás vem a ele e adapta sua tentação à forma de orgulho. O homem é naturalmente um homem melancólico, que gosta da solidão. Satanás faz com que ele, se puder, se envolva em uma dignidade solitária para dizer: eu sou santo, Senhor. Obrigado, não sou como os outros homens. Ou, se é um homem naturalmente inclinado a um alto grau de orgulho, Satanás o leva com indolência. O homem gosta de uma vida fácil. Satanás, portanto, adapta a sua isca a ele, deixando-o sentar-se quieto, cruzar os braços e morrer de preguiça. Ou então, ele é melancólico, Satanás começa a levá-lo à depressão. O homem é dado à preguiça, como eu falei, ele simplesmente faz com que ele fique sem fazer nada. E observe isso, aquele que fica sentado na geada, quando a neve está no chão, nas profundezas das regiões selvagens da zona congelada, certamente perecerá por sua ociosidade, como se ele enfiasse uma adaga em seu coração, só por não fazer nada. Satanás sabe disso e então adapta sua isca de acordo. Ó, quantas vezes acontece, amado, que você e eu condenamos algo em outra pessoa que permitimos em nós mesmos, talvez sem saber. Falamos de tal pessoa, como ele está orgulhoso. Bem, nosso orgulho não é exatamente dessa forma ou da mesma forma. Temos outro orgulho moldado, mas o mesmo artigo está em nós, rotulado de forma diferente, mas a mesma coisa. Satanás adapta o orgulho a cada caso particular. Somos ricos? Ele talvez não nos tente com a cobiça das riquezas, mas nos tenta com a cobiça do domínio e nos torna senhores severos para aqueles que trabalham para nós. Ou, se ele não nos tenta com esse orgulho, talvez nos encante com o orgulho da generosidade e podemos nos gabar de nossa bondade e do que doamos para os outros, como ajudamos os pobres e fazemos uma obra social. Ele sempre adaptará sua armadilha para seu homem e sua isca para o seu pássaro. Ele não tentará todos vocês com as mesmas tentações com que me tentaria, nem eu com as tentações com as quais ele naturalmente atacaria outro. A armadilha do caçador, o laço do passarinheiro. Temos que lidar com um inimigo astuto. Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele tem lidado com os homens por toda a história, por milhares e milhares e milhares de anos. Ele sabe tudo sobre eles. Ele possui um intelecto gigantesco, embora seja um espírito caído. E ele é facilmente capaz de descobrir onde estão nossos lugares doloridos. E aí está ele imediatamente atacando aquele ponto. Se formos como Aquiles e não pudermos ser feridos em nenhum lugar a não ser em nosso calcanhar, então no calcanhar ele enviará seu dardo e em nenhum outro lugar. Ele descobrirá nosso pecado que nos assedia facilmente e, se puder, tentará operar nossa ruína e destruição. Louvemos a Deus porque está escrito: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Em seguida, a armadilha do caçador está frequentemente conectada com prazer, lucro e vantagem, em terceiro lugar. No caso do pássaro, é pela semente espalhada no solo que ele voa para a armadilha. É uma isca tentadora que o atrai para a morte. E geralmente, Satanás, o caçador de pássaros, usa uma tentação para nos enganar. Ó, diz alguém, não posso renunciar a tal e tal coisa. É tão agradável. Senhor, tu nunca conheceste os encantos de tal e tal busca. Caso contrário, tu nunca poderia me aconselhar a abandoná-la. Sim, meu amigo, mas é apenas a doçura disso para você que a torna tão perigosa. Satanás nunca vende seus venenos nus. Ele sempre os doura antes de vendê-los. Ele sabe muito bem que os homens irão comprá-los e engoli-los se ele os dourar de antemão. Cuide dos prazeres. Preste atenção no que você está quando está neles. Muitos deles são inocentes e saudáveis, mas muitos deles são destrutivos. Disse que onde crescem os mais belos cactos, aí se encontram as mais venenosas serpentes na raiz de cada planta. E é assim com o pecado. Seus maiores prazeres abrigarão seus pecados mais grosseiros. Tome cuidado, cuide de seus prazeres. A áspide de Cleópatra foi introduzida em uma cesta de flores. Então os pecados muitas vezes são trazidos a nós nas flores de nossos prazeres. Satanás oferece ao bêbado a doçura da taça inebriante, que o alegra quando seu cérebro se agita e sua alma se eleva dentro dele. Ele oferece ao homem luxurioso as cenas e os prazeres da alegria carnal e da alegria e deleite, e assim o leva para o caminho errado com a isca, ocultando o anzol que depois o fará sofrer e morrer. Ele dá a você e a mim, cada um de nós, a oferta de nossa alegria peculiar. Ele nos faz cócegas com prazeres para que possa se apoderar de nós e assim nos ter em seu poder. Gostaria que todo cristão estivesse especialmente alerta contra o que é mais agradável à sua natureza humana. Eu não gostaria que ele evitasse tudo o que lhe agrada, mas gostaria que ele estivesse em guarda contra isso. Exatamente como Jó, quando seus filhos festejavam em suas casas. Ele não os proibiu de fazer isso, mas disse: vou oferecer um sacrifício, pois pode ser que meus filhos tenham pecado em seus corações e amaldiçoado a Deus tolamente. Ele era mais cuidadoso com eles na hora da festa do que em qualquer outra época. Vamos fazer o mesmo. Lembremos-nos de que a armadilha do passarinheiro está geralmente ligada a algum pretenso prazer ou lucro, mas que o fim de Satanás não é para o nosso prazer, mas para a nossa destruição. Em seguida, às vezes, o caçador de passarinho, o passarinheiro, usa muito sabiamente a força do exemplo. Todos nós conhecemos a influência do pato engodo no esforço de trazer outro para a armadilha. Quantas vezes Satanás, o caçador, emprega um engodo para levar o povo de Deus ao pecado? Você fica com um homem, você pensa que ele é um verdadeiro cristão. Você tem algum respeito pelo caráter dele. Ele é um bom professor, pode falar sobre o evangelho e pode lhe dar qualquer quantidade de teologia que você quiser. Você o vê cometer um pecado, 10 para 1, mas você fará o mesmo se tiver muito respeito por ele, e então ele o conduzirá. E observe, Satanás é muito cuidadoso com os homens que escolhe para serem iscas, de líderes que ele escolhe para serem iscas. Ele nunca emprega um homem mau para ser um engodo para um homem bom. Muito raramente, quando Satanás engana um cristão para uma armadilha, ele faz uso de um réprobo declarado. Não, ele faz uso do homem que é supostamente espiritual e um bom mestre, e que parece ter a mesma qualidade que você, e portanto induz você a se perder. Que o homem mau me encontre na rua e me peça para pecar. O diabo sabe que eu não vou atrás dele, que eu não vou atrás do seu trabalho como esse, porque ele sabe que eu deveria passar por aqui imediatamente ao ver um homem assim. Se ele deseja que sua missão seja bem feita, envia um a quem chamo de irmão. E assim, por meio da irmandade, da profissão de fé, estou apto a lhe dar crédito e prestar-lhe respeito. E então, se ele se extraviar, a força do exemplo é muito poderosa e, portanto, também posso ser facilmente conduzido para a rede. Cuide de seus melhores amigos. Cuidado com seus companheiros. Escolha o melhor que puder e, em seguida, não siga além do que eles seguem a Cristo. Deixe seu curso ser totalmente independente de todos os outros. Diga com Josué: deixe os outros fazerem o que quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em quinto lugar, observe mais uma vez que às vezes o passarinheiro, o caçador, quando deixa de pegar seu pássaro por engano e astúcia, sai correndo atrás dele e envia seu falcão para o alto para bater sua presa. Muitas vezes acontece, quando o diabo não pode arruinar um homem fazendo cometer um pecado, ele tenta caluniá-lo. Ele manda um falcão atrás dele e tenta derrubá-lo caluniando seu bom nome. Vou te dar um conselho. Eu conheço um bom ministro, agora na venerável velhice, que já foi alvo de mentiras e calúnias de um homem que o odiava apenas pela causa da verdade. O bom homem ficou triste, ameaçou o caluniador com uma ação judicial, a menos que ele se desculpasse. Ele se desculpou. A calúnia saiu nos jornais em um pedido público de desculpas, e sabe qual foi a consequência? A calúnia foi mais acreditada do que se ele não tivesse dito nada a respeito. E eu aprendi esta lição: a ver com o falcão calunioso o que os passarinhos fazem, simplesmente voar para longe. O falcão não pode fazer mal a eles enquanto eles se mantêm acima dele. É apenas quando eles descem que ele pode feri-los. Só quando, ao montar, ele se põe acima dos pássaros, o falcão desce sobre eles e os destrói. Se alguém caluniar você, não desça até eles, deixe-os caluniar. Diga como Davi disse a respeito de Simei: se o Senhor lhe deu ordem de amaldiçoar, que amaldiçoe. E se os filhos de Zeruia disserem: vamos pegar a cabeça desse cachorro morto e esmagar, você diz: não, deixe-o amaldiçoar. E assim você verá passar a calúnia. Se alguns de nós se desviasse para notar cada pedacinho de um pardal que começou a gorjear para nós, não teríamos nada a fazer a não ser respondê-los um por um sem fim. Se eu fosse lutar contra as pessoas com base em todas as doutrinas que prego, não faria outra coisa senão divertir o diabo e ser indulgente com os princípios combativos de certos religiosos que gostam de nada mais do que brigar, discutir e debater. Pela graça de Deus, diga o que quiser contra mim, eu nunca vou te responder, mas vá em frente. Tudo terminará bem se o caráter for mantido limpo. Quanto mais sujeira for lançada sobre ele pela calúnia, mais ele brilhará e mais intensamente brilhará. Você já sentiu seus dedos às vezes coçarem para estar com um homem que calunia você, para reagir? Eu tenho. Algumas vezes eu pensei: não posso mais segurar minha língua agora. Devo responder a esse sujeito. Mas eu tenho pedido a Deus graça para imitar Jesus, que, quando foi injuriado, não tornou e injuriou, não ameaçou, e com sua força os deixou seguir em frente. A maneira mais segura do mundo de se livrar de uma calúnia é deixá-la em paz e não dizer nada a respeito. Pois se você processa o patife que a profere, ou se você o ameaça com uma ação e ele tem que se desculpar, você não ficará melhor. Alguns tolos ainda vão acreditar. Deixe-o em paz, deixe-o ficar como está, e assim Deus o ajudará a cumprir com sua sabedoria sua própria promessa. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. E agora, antes de encerrar esse ponto, deixe-me observar mais uma vez: o caçador, quando ele está determinado a pegar seus pássaros, usa todas essas artes ao mesmo tempo, talvez, e assedia o pássaro por todos os lados. Portanto, você se lembrará, amado, que está com você o Deus Todo-Poderoso. Satanás não deixará pedra sobre pedra para arruinar sua alma para sempre. Como dizem os versos: entre mil armadilhas eu me coloco, sustentado e guardado por tua mão. Um velho puritano diz: As mãos ocupadas do perseguidor astuto, príncipe deste mundo, plantam armadilhas em tua substância. Armadilhas que atendem à tua necessidade. Armadilhas em teu crédito. Armadilhas em tua desgraça. Armadilhas em tua alta posição. Armadilhas em tua base. Armadilhas em tua cama. E laços em teus passos. As armadilhas vigiam seus pensamentos, e as armadilhas se prendem à tua palavra. Armadilhas em tua quietude e armadilhas em tua comoção. Armadilhas em tua dieta e armadilhas em tua devoção. Armadilhas espreitam em tuas resoluções, armadilhas em tua dúvida. Armadilhas estão dentro do teu coração e armadilhas do lado de fora. As armadilhas estão acima da tua cabeça e armadilhas abaixo. Laços na tua doença, laços na tua morte. Não há lugar sobre o qual um crente ande que esteja livre de armadilhas. Atrás de cada árvore está o índio com a sua flecha farpada. Atrás de cada arbusto está o leão procurando devorar. Sob cada pedaço de grama está uma víbora. Onde quer que estejam, tenham cuidado, vigiem. Vamos cingir-nos com o poder da onipotência de Deus, e então seu Espírito Santo nos guardará para que pisemos o leão e a víbora. O jovem leão e o dragão iremos pisotear sob nossos pés e seremos libertos das armadilhas do caçador. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Deus nos livra. Deus livra o seu povo do laço do passarinheiro, da armadilha do passarinheiro. Há dois pensamentos para nós aqui. Primeiro, ele os livra da armadilha, não os deixa cair nela. Em segundo lugar, quando eles caem, ele os liberta. A primeira promessa é a mais preciosa para alguns de nós. A segunda é a melhor para outros. Ele te livrará do laço. Como ele faz isso? Muitas vezes por meio de problemas. Frequentemente, o problema é o meio pelo qual Deus nos livra das armadilhas ou do laço do passarinheiro. Todos vocês já ouviram falar da velha história do célebre pintor que pintava em São Paulo. Olhando sua obra, recuou gradativamente, centímetro a centímetro, para vê-la, de modo que pudesse ver a excelência de sua obra. Deu passos para trás para ver melhor as proporções, até que seus pés estivessem na borda da plataforma em que ele estava. E ele teria caído e sido despedaçado na queda, mas naquele momento um operário que estava ali, desejoso de salvar sua vida e não sabendo como fazer isso, encontrou um expediente que provou ser muito sábio. Em vez de gritar para o seu mestre: "Senhor, você está em perigo, vai cair", o que certamente o teria assustado e feito ele andar mais para trás, ele pegou um pincel e, mergulhando em um pote de tinta, espalhou sobre o mural que estava sendo pintado. O homem bom correu com raiva para castigá-lo, mas quando isso foi explicado, ele viu claramente que seu servo havia agido com sabedoria e salvado sua vida. O mesmo acontece com Deus. Você e eu, frequentemente, pintamos um belo quadro e andamos de costas admirando-o. Deus sabe que nossa apostasia logo terminará em nossa destruição. E ele, por uma providência triste, destrói nossa perspectiva, tira nosso filho de nós, enterra nossa esposa, remove algum objeto querido de nossos prazeres, e nós corremos e dizemos: "Senhor, por que isso?" Totalmente inconscientes de que, se não fosse por problemas, poderíamos ter sido despedaçados e nossas vidas teriam terminado em destruição. Não tenho dúvidas de que muitos de vocês foram salvos da ruína por suas tristezas, sofrimentos, problemas, desgraças, perdas e cruzes. Tudo isso foi o rompimento da rede que o libertou da armadilha do passarinheiro, do laço do passarinheiro. Outras vezes, Deus mantém seu povo longe do pecado do passarinheiro e do laço do passarinheiro, dando-lhes grande força espiritual, um espírito de grande coragem, de modo que, quando forem tentados a praticar o mal, eles dizem, e você dirá com decisão: "Como posso fazer esta grande maldade e pecar contra Deus?" Aquela foi uma fuga nobre de José, quando a mulher de Potifar o agarrou sua vestimenta e tentou seduzi-lo. Essa foi uma fuga nobre dele, quando sua alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, da armadilha do passarinheiro. E não duvido que haja muitos aqui que realizaram atos quase tão nobres como os de José, que tiveram graça em seus corações, de modo que desviaram seus olhos de contemplar a tolice. E quando foram tentados ao mal, eles colocaram seus pés sobre ele, pisaram nele e disseram: não posso, não posso, sou um filho de Deus, eu não posso cometer nenhum mal assim contra o meu Deus. E embora a coisa fosse agradável para eles, eles a abjuraram. Você se lembra do caso do Sr. Firmeza, no Progresso do Peregrino, de John Bunyan? Madame Embuste havia seduzido muito o pobre Sr. Firmeza com suas ofertas. Ele diz: havia uma mulher em trajes muito agradáveis, bonita, que se apresentou a mim e me ofereceu três coisas, a saber, seu corpo, sua bolsa e sua cama. A verdade é que eu estava cansado e com sono, mas também sou pobre como uma corujinha e frágil, e isso talvez a bruxa soubesse. Bem, eu a repelei uma e outra vez, mas ela superou minha repulsa e sorriu. Então comecei a ficar com raiva, mas ela não se importava com nada disso. Então ela fez ofertas novamente e disse que se eu fosse governado por ela, ela me faria grande e feliz. Pois, disse ela, eu sou a dona do mundo e os homens são felizes por mim e comigo. Então eu perguntei o nome dela e ela me disse que era Madame Embuste. Isso me deixou mais longe dela, mas ela ainda me seguia com suas seduções. Então eu me ajoelhei, como você sabe, e com as mãos levantadas e chorando, eu orei àquele que disse que iria ajudar. Então, assim que você subiu, a dama foi em tua direção. Então eu continuei a agradecer por esta grande libertação, pois realmente eu acredito que ela não pretendia nada bom, mas sim procurou fazer-me parar em minha jornada. É assim que Deus livra seu povo da armadilha do passarinheiro, do laço do passarinheiro, dando-lhes o espírito de oração e também o espírito de coragem, para que clamem a Deus no dia da angústia e ele os livra. E notei mais uma coisa muito singular. Às vezes, eu mesmo fui salvo da armadilha do passarinheiro, do laço do passarinheiro, não sei dizer como exatamente, dessa forma. Senti que, se a tentação tivesse surgido uma semana antes, minha mente estava naquela condição peculiar de que quase inevitavelmente teria sido levado por ela. Mas quando veio, a mente, ao passar por algum processo, ficou em tal condição que a tentação não era mais tentação. Fomos levados a um estado tal que o que poderia ter nos arruinado antes, então não olharíamos agora. Não, dissemos, se você tivesse me oferecido isso há algum tempo, poderia ter sido aceito. Mas agora, Deus, por alguma influência misteriosa do seu espírito, virou meu coração em outra direção. E não é nem mesmo uma tentação para mim agora. Não é digno de um momento de reflexão. Portanto, Deus livra seu povo da armadilha do passarinheiro, do laço do passarinheiro. Mas o segundo pensamento foi que Deus livra seu povo mesmo quando eles caem na armadilha. Livra da armadilha. Ai de mim, meu querido. Você e eu sabemos algo sobre a rede, sobre a armadilha. Nós já estivemos dentro dela. Nós já estivemos. Nós não apenas a vimos se espalhar. Nós estivemos em suas dobras. Nós sabemos algo sobre a gaiola, pois infelizmente nós mesmos vivemos na gaiola, desde que conhecemos o Senhor. A mão do passarinheiro está em nosso pescoço. Foi apenas a graça soberana de Deus que o impediu de nos destruir totalmente. Que coisa bendita é que, se o crente, em uma hora má, cair na rede, Deus o tirará dela. No livro Peregrino, de John Bunyan, cristão e esperançoso entraram na rede do caçador quando entraram no castelo do gigante Desespero. Mas a chave da promessa abriu a fechadura e eles escaparam. Eles estavam na rede do caçador também, no laço do passarinheiro, quando o adulador lançou uma rede sobre eles e os prendeu no caminho. Mas veio um que, depois de tê-los levantado com toda a força, tirou a rede deles e eles seguiram seu caminho. Homens melhores do que eram antes de chegarem à rede, eles se tornaram. Eu conheço um que está na rede agora. Algum pássaro, um dos próprios de Deus também, foi pego na armadilha e agora está gemendo e gritando porque, ai de mim, ele pecou e caiu. Eu tenho uma pessoa aqui, um bom homem, um professor, um mestre no Evangelho, realmente digno, mas ai, ele pecou. E nesta hora as lágrimas estão em seus olhos. E ele está dizendo: o tumulto dos meus pensamentos apenas aumenta a minha angústia. Meu espírito definha, meu coração está desolado e para baixo. Volta-te, volta-te para minha alma, traga a tua salvação para perto. Quando? Quando tua mão soltará os meus pés fora da armadilha mortal? Ó desviado, esteja abatido, mas não se desespere. Deus ainda irá restaurá-lo. Por mais errante que você tenha sido, ouça o que ele diz: retornem, ó filhos desviados, eu terei misericórdia de você. Mas você diz que não pode voltar, então aqui está uma promessa: certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Você ainda será libertado de todo o mal em que caiu, e embora nunca pare de se arrepender de seus caminhos até o dia da sua morte, aquele que o amou não o rejeitará. Ele irá recebê-lo, irá admiti-lo em sua morada, e mesmo agora irá restaurá-lo ao número do seu povo e dar-lhe alegria e júbilo, para que os ossos que ele quebrou se regozijem. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Tem havido casos muito notáveis de Deus libertando o seu povo da armadilha do passarinheiro, como mostra a ilustração a seguir. Um jovem que pertencia a uma igreja na cidade de Nova York casou-se com uma jovem que não era cristã. Ele era um comerciante envolvido em um negócio lucrativo, e o fluxo dourado de riqueza fluiu sobre ele até que ele acumulou uma grande fortuna. Ele, portanto, se aposentou do negócio e foi para o interior do país. Ele comprou uma residência esplêndida, belas árvores ondulavam com suas folhas luxuriantes. Aqui estava um lago cheio de peixes e ali um jardim cheio de arbustos raros e flores. A casa deles era mobiliada de maneira elegante e cara, e eles pareciam possuir toda a terra que um mortal poderia desejar. Assim prosperou e se adaptou ao intercâmbio de civilidades entre seus vizinhos alegres e elegantes. A piedade da senhora declinou e seu coração se casou com o mundo. E não é de se admirar que seus três filhos, à medida que cresciam, absorveram seu espírito e seguiram seu exemplo. Uma doença grave, disse, exige um remédio severo, o que Deus logo aplicou. Certa manhã, soube que seu filho caíra no lago de peixes e se afogara. O coração da mãe foi perfurado pela aflição e ela chorou e murmurou contra a providência de Deus. Pouco depois, sua única filha, uma jovem florescente de 16 anos, adoeceu de febre e morreu. Pareceu então que o coração da mãe teria se partido, mas esse novo golpe da vara de um pai disciplinador parecia apenas aumentar seu desagrado contra a vontade dele. A única criança que restou, seu filho mais velho, que tinha voltado da faculdade para assistir ao funeral da sua irmã, saiu para o campo logo depois com o propósito de caçar. Ao pular uma cerca, ele colocou sua arma primeiro para se ajudar a saltar para o chão, quando ela acidentalmente disparou e o matou. Quais foram então os sentimentos daquela mãe? Na extravagância da sua dor, ela caiu, arrancou os cabelos e delirou como uma maníaca contra a providência de Deus. O pai, cuja dor já era quase insuportável, quando viu o espetáculo chocante e ouviu seus delírios frenéticos, não pôde mais suportar sua miséria. O ferro entrou em sua alma e ele foi uma vítima rápida de suas aflições acumuladas. Da esposa e mãe, seu marido e todos os seus filhos agora foram tirados. A razão voltou a ela e ela foi levada a refletir. Ela viu suas apostasias terríveis, seu orgulho, sua rebelião, e ela chorou com as lágrimas de um profundo arrependimento. A paz foi restaurada em sua alma. Então, ela levantaria as mãos ao céu, exclamando: obrigado, ó Pai. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, suas aflições produziram o fruto pacífico da justiça, e seu Pai Celestial a havia castigado, disciplinado, não para o prazer dele, mas para o seu proveito, a fim de que ela se tornasse participante de sua santidade. Então Deus libertou sua alma do laço do passarinheiro. Ela começou de novo nos caminhos da justiça, servindo a Deus com diligência e zelo e crescendo em seu temor. Por problemas e provações, de um modo ou de outro, Deus certamente livrará seu povo eleito do laço do passarinheiro, mesmo quando eles estão já dentro do laço. E agora, para concluir, devo me deter por um ou dois momentos na palavra com certeza. A certeza de todas as verdades das Escrituras é apenas sua beleza. Se não tivesse certeza, não seria precioso. E é precioso apenas porque é certo e seguro. Agora diz, certamente ele te livrará. Por quê? Primeiro, porque ele prometeu fazer isso. E as promessas de Deus são laços que nunca foram desonrados, nunca foram quebrados. Se ele disse que faria, ele fará. Em segundo lugar, porque Cristo Jesus fez um juramento de que o fará. Em tempos idos, Cristo jurou e tornou-se o pastor das ovelhas e o fiador delas também. E ele disse que não perderia nenhuma de suas ovelhas. Se alguma delas perecer, disse ele, da minha mão exigireis. E, portanto, porque Cristo é responsável, porque ele é o patrocinador celestial de todo o povo que o Pai deu a ele, eles devem ser mantidos. Caso contrário, o vínculo de Cristo seria confiscado e seu juramento teria sido nulo e sem efeito. Devem ser mantidos novamente, porque do contrário, a união que há entre todos eles e Cristo não seria real. Cristo e sua igreja são um corpo. Mas se algum dos membros do meu corpo fosse cortado, eu ficaria mutilado. E se Cristo pudesse perder um dos seus filhos, um daqueles que o Pai deu a ele na eternidade, ele seria um Cristo mutilado. Nós somos o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Se então toda a igreja não estivesse reunida, Cristo seria um Cristo incompleto, visto que ele desejaria sua plenitude. Todos eles devem ser salvos, pois Deus determinou que assim sejam. Deus deu a eles ao seu Filho na eternidade. Não, o Filho jurou que assim será, e Deus, o Espírito Santo, garante que eles serão. Ninguém do povo de Deus, daqueles que o Pai deu ao Filho na eternidade, deve ser rejeitado, ou então a Bíblia não seria verdadeira. Toda a estabilidade da aliança depende de sua perseverança final. Toda a aliança da graça repousa sobre isso, como dizem os versos. Ele apresentará nossas almas imaculadas e completas, diante da glória da sua face, com alegria indizível e eterna. E, portanto, eles devem ser preservados fora da armadilha do passarinheiro, do laço do passarinheiro. Judas 24 diz, ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados diante da sua glória. E, portanto, então eles devem ser preservados, porque caso contrário, a aliança seria nula e sem efeito. Se alguém perecesse, o juramento seria quebrado, a aliança eterna não teria cumprimento. Se alguém fosse rejeitado, a aliança seria nula, e, portanto, eles devem ser mantidos em segurança. Como dizem os versos, sua honra está comprometida em salvar a mais mesquinha de suas ovelhas. Tudo o que seu Pai Celestial deu, suas mãos seguram com segurança. Não tenho tempo para me estender sobre esse assunto, que está repleto de glória e pode constituir um tópico para muitos discursos. Eu agora termino dizendo, homens e irmãos, esta promessa é tua. Certamente, ele te livrará do laço do passarinheiro. Você é o homem. Como posso saber, você diz? Você acredita no Senhor Jesus Cristo? Você, como um pecador culpado, se lança totalmente sobre o sangue e a justiça do Imaculado Redentor e tem nele uma alegria indizível e cheia de glória? Não pergunto a que igreja ou denominação você pertence. A pergunta é, você já passou da morte para a vida? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Toda a sua confiança está colocada no Senhor Jesus Cristo? Sua vida se tornou seu modelo e seu espírito habita em seu corpo mortal? Nesse caso, a paz esteja com você. Essa promessa é tua. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Na verdade, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. Você pode ter sido o pior dos homens, mas se você tem fé em Cristo, esses pecados estão todos perdoados e você pode aceitar esta promessa para sempre como sua. Mas se você é hipócrita, autossuficiente, ímpio, descuidado, mundano, não existe tal promessa para você. Você está no laço do passarinheiro. Você está na armadilha. Estará lá e morrerá lá, a menos que se arrependa, pois está escrito, a menos que vos arrependais, todos perecereis da mesma forma. que Deus o salvo de perecer, dando-lhe interesse no sangue de Cristo. E ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja a glória para todos sempre. Amém, queridos. Amém.